Esse é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Migrantes da Missão Paz.
Buenas Radios atiende los intereses de la comunidad chilena y latina en Brasil.
Rádio Migrantes leva informação para deslocados em todo o mundo.
Rádio No Glicério, em São Paulo, transmite 24 horas em várias línguas.
Web Radio Migrantes, entretenimientos, música, interactividad, 24 horas de programación para ti, inmigrante.
Olá, eu sou a Laís e talvez vocês não saibam, mas desde o primeiríssimo episódio desse podcast, tem uma pessoa aqui que faz a coisa toda acontecer. É essa pessoa quem grava as nossas falas, edita o conteúdo e faz tudo chegar até vocês desse jeitinho que vocês já conhecem. Mas sua biografia nem de longe se resume a este projeto. Estamos falando de uma das pessoas mais destacadas da comunicação no campo das migrações na cidade de São Paulo. Alguém que há quase 20 anos se dedica ao ofício de informar a comunidade migrante sobre seus direitos e a dar voz a quem, sendo migrante, luta por uma vida melhor nesse país. A gente está falando de Miguel Almada, jornalista, o mais brasileiro dos chilenos, que desde 2013 bota para rodar a Rádio Migrantes da Missão Paz e também já há 15 anos conduz o programa Latino América no Ar na Rádio 9 de Julho. Ele está acostumado a estar por trás dos microfones, gravando, editando e entrevistando os convidados de seus programas. Mas hoje a gente inverte os papéis para aprender mais sobre sua atuação inestimável, com seu trabalho de comunicação para e junto de comunidades migrantes em São Paulo e no Brasil, bem como aprender um pouquinho dos seus desafios.
Olá, Laís. Olá, Miguel. Eu sou o Paulo. Primeira pergunta que a gente tem para você, Miguel, é a seguinte. Você está envolvido com dois projetos de rádio, e isso já há mais de uma década. Um deles, a Web Rádio Migrantes, que é inclusive o espaço onde nós estamos gravando esse episódio hoje, com uma programação 24 horas por dia. E o segundo projeto seria o programa Latino América no Ar, que a Laís acabou de apresentar para a gente, que é transmitido pela Rádio 9 de Julho. Então, antes da gente ter mais detalhes sobre cada uma dessas iniciativas, eu queria saber como é que tudo isso começou para você. Quando que a rádio entrou na sua vida? Como foi esse primeiro contato com a rádio? Se você puder dividir um pouco isso.
Antes de mais nada, eu agradeço o convite de estar participando com vocês nessa série de programas de podcast, falando sobre, especialmente sobre a Web Rádio Migrantes e a Rádio 9 de Julho. Quando nasce este processo da comunicação em Chile, quando eu tinha algumas coisas sempre relacionadas com a comunicação, fazia alguns programas de música de rock. E quando cheguei aqui em Brasil, comecei sempre essa necessidade de estar envolvido em todo este processo comunicacional. Primeiras atuações que eu tive em rádio quando cheguei aqui no Brasil foi em San Roque, uma rádio estância FM, que era uma emissora local, que me deram uma oportunidade de estar fazendo programas diferentes, tipo de música, música italiana, francesa, jornalismo. E aí que nasce essa necessidade de entrar nos meios de comunicação. A partir de 2013, quando começa o processo aqui na Rádio Migrantes, e uma história muito interessante, porque antes de existir a Web Rádio Migrantes, existia uma Web Rádio Migrantes em português, que foi mais ou menos na época de 2010, foi lançada no Zoom, especialmente Passo Fundo, por ali, e foi lançado por o Sergio Gale, que era o Manchego Padre, e aí nasce esta necessidade quando os padres me convidam a trabalhar esse projeto de criar uma web rádio. Diz-me, eu estou aberto, porque meu interesse é isso, é levar essa comunicação para os migrantes, para os que não têm voz, mas têm que ter voz. Então, de aí que nasce todo este processo da web rádio migrante, um processo que já vai completar agora 11 anos, e que ele nasce no dia 9 de julho de 2013. E nasce como uma necessidade de levar uma boa informação para as para os migrantes, não tão só internos, sino para a migração externa, também a migração internacional. Eu, quando falava um pouco sobre a questão da web e rádio, dos inícios, essa rádio era Web e Rádio Migrantes, era em português. E em 2013, quando nasce a Web e Rádio Migrantes em espanhol, eu nunca conseguia, não achava um negócio legal ter duas rádios falar para os migrantes. Eu, falando com os padres, eu plantei a ideia de criar uma só rádio, uma Web e Rádio Migrantes, onde todos refugiados, migrantes, apátridas, brasileiros que estivessem interessados na temática migratória podiam estar participando e realizando seus programas. E era o mais interessante porque a minha ideia sempre foi sair um pouco do estereotipo do jornalismo, da comunicação de rádio, assim, que tem um padrão. A rádio, as pessoas que fazem os programas aqui na rádio, são muito poucos que realmente trabalharam na questão da comunicação. Eu ensino algumas coisas, algumas técnicas, o posicionamento, o microfone, e o interessante é que a web rádio ela tem um conteúdo, e esse conteúdo é a partir dos próprios migrantes, refugiados e apátridas. Por que esse conteúdo? E muita gente me pergunta por que eu não faço um roteiro para eles. Eu digo não, porque o migrante, quando ele chega em qualquer lugar do mundo, sempre é invisibilizado, sempre tem que dar protagonismo. Esse protagonismo se dá na rádio a partir dos conteúdos de cada um. E isso faz com que a história da rádio cada vez cresça muito mais. E feliz porque tem atingido objetivos muito claros, assim, tanto na audiência, nos veículos de imprensa também, que a Missão Paz é uma referência nacional e até internacional sobre a migração, refugiados e apátrida. E ainda mais hoje em dia, quando tenho várias parcerias com sindicato, com agência de notícias. E muito mais feliz agora, porque é uma parceria que eu sempre se almejei, sempre antes eu falava com o padre Paulo, precisamos ter a nata das pessoas que trabalham com as migrações, né? E quando se faz essa parceria com o Observatório das Migrações em São Paulo, eu fico muito feliz porque a referência da questão migratória, e é interessante porque eu antes, assim, não era muito adepto à academia entrar a discutir as migrações, que já circulei o país e vários fora do país falando sobre migrações, e às vezes encontrava assim, bom, academia falando sobre migrações, e eu comecei a entender qual a importância da academia falar sobre a questão de migração, refugiados e apátridas, porque ele tem o sentido da pesquisa, e nas pesquisas eles vão direcionando quais que são nossos caminhos, tem uma pauta, olha, você tem que, a migração não tão só aqui a questão do deslocamento, senão compreende uma série de coisas muito mais aprofundadas, e a academia, e agora com o Observatório das Migrações estando aqui, fazendo parte da programação da Rádio Migrante, acho que é assim, a rádio, a tendência é crescer estos últimos 11 anos, e o importante é que eu tenho essa responsabilidade, não tão só o Miguel Ahumada, né, senão a confiança dos padres que me dão essa forma de ser independente para levar a rádio e construir caminhos e valorizar, né? Eu sempre falo que é uma voz além das fronteiras.
Miguel, você deu aqui um pouco do histórico da Web Rádio Migrantes, contou um pouco dos propósitos desse projeto, algumas mudanças pelas quais o projeto passou ao longo dos anos, inclusive essa abertura aos acadêmicos, a produção que é feita nas universidades. Antes de seguir para a próxima pergunta, eu queria que você dedicasse algumas linhas também, especificamente ao programa Latino-América no Ar, né? No que ele se afina a essa proposta da Web Rádio Migrantes, por exemplo, de onde surgiu a ideia, porque esse é um programa já com quase 15 anos, né, de estrada. Então, se você puder contextualizar para a gente.
Exatamente, né, o programa Rádio 9 de Julho nasce em 2010, né? Eu antes eu fazia parte da Alboré, que é um grupo de jornalistas aqui na cidade de São Paulo. É um programa muito conhecido que tem repórter do futuro, né, que tem o Sergio Gomes e a Ana Luisa Sanibione. E eu participava, e na época, uma vez alguém me disse assim, Miguel, você gostaria de fazer um programa na Rádio 9 de Julho? Mas aí eu um dia falei com o Chico Paes de Barro, na época era diretor, mas a burocracia foi muito grande. E um dia, aqui na Missão Paz, esse programa começa a ser veiculado na Rádio 9 de Julho em março de 2010. E, na verdade, eram três bolivianos que começaram o programa. Assim, ele não tinha um caráter, ele se falava latino-americano, mas eram bolivianos, falavam mais de esporte, o intuito era isso, né? Aí quando eu cheguei, aí o padre Mário me disse, Miguel, você tem que se incorporar ao programa, é importante a tua presença. Aí fui dando algumas pautas, como que era o melhor para o programa, e é interessante porque quando começamos em 2010, o programa na Rádio 9 de Julho foi um domingo, e a Rádio 9 de Julho, quando oferece esse espaço para a Missão Paz, eles sabiam que aqui existia um potencial muito grande, e especialmente relacionado com a migração. E a Rádio 9 de Julho, em uma parte do objetivo da rádio, tem a responsabilidade social. Então, essa responsabilidade social, falam com o padre Mário diz, não, vamos fazer esse programa, eu sou convidado, passa um mês, sou convidado a entrar junto com a Patrícia Rivarola, e aí com a Patrícia assumimos o programa de primeira vez. Isso aí em 2010, eu e a Patrícia assumimos toda a parte música, a direção do programa, todo. E foi interessante porque este programa, muita gente falava sobre migrações, mas não entendia. Inicialmente era como o programa desse latino-americano relacionado e informações para os migrantes, refugiados e apátridas. Mas no decorrer do tempo, eu também, para mim, era interessante que os multiplicadores seriam os brasileiros. Era interessante porque essa temática tinha que se aprofundar, porque muita gente, muitos migrantes estavam chegando aqui no país e se existia uma coisa de preconceito, xenofobia, espécie de racismo, então era para mostrar o outro lado da migração, a grande diversidade cultural que os migrantes trazem quando chegam aqui no país. Foi se moldando o programa. Inicialmente foi muito interessante porque era uma hora e meia. Depois esse diretor que era da rádio disse um dia, olha, eu sentimos alguma coisa com o Padre Mário, como que uma espécie de acabar com o programa, foi diminuído para 30 minutos. O Padre Mário me disse, não, vamos parar com 30 minutos. Eu falei, não, eu vou continuar. Em 30 minutos dá para falar muita coisa que tem um migratório. Aí depois chegou onde vai ir e foi aumentado uma hora. E hoje em dia somos uma referência na questão migratória dentro da Rádio 9 de Julho, tanto a Padre Paolo, como eu, como a Patrícia Rivarola, que a Patrícia Rivarola tem uma questão muito importante, tanto na Web Rádio como na Rádio 9 de Julho, né? Hoje em dia, por causa das questões culturais dela, do grupo de dança, ela está um pouquinho afastada, mas ela, sempre quando pode, ela continua no programa. Então, isso que é interessante, que o programa Latino-Americano Ar já está há 15 anos, é uma felicidade muito grande, porque não é fácil manter um programa de rádio, que é uma emissora comercial, e a emissora comercial vive de audiência. Se o programa não dá audiência, você não continua, é a questão é muito clara, assim. Não adianta alguém falar assim, não, mas teu programa é bom, pode ser bom para mim, mas para quem ouve, tem que levar essa forma, né? E hoje em dia também com a presença agora do Paulo Mortari, que uma vez por mês vai, a Laís futuramente também, acho que ela vai começar a estar presente no programa, e isso aqui, para mim, isso que é a importância, enriquecer, não é a figura do Miguel, da Patrícia, senão é que mais gente se agregue e que sejam discutidos outros temas também que são tudo relacionados à questão migratória, e a Rádio 9 de Julho tem isso, né? O programa Latino-Americano no ar persegue isso, levar a boa informação para os migrantes, refugiados, apátridas e para os brasileiros que estão interessados no tema.
A Web Rádio Migrantes e certamente o programa Latino-Americano no ar, elas partem da premissa da comunicação para o bem viver. E é inevitável, Miguel, para a gente aqui pensar no princípio de bem viver que é comumente evocado por povos originários aqui no nosso continente latino-americano. E é um princípio que, em alguns casos, ele é até incorporado nas legislações nacionais de países aqui da região. Eu lembro, por exemplo, a Constituição Equatoriana, que traz esse conceito de bem viver. E nós até separamos aqui algumas linhas para compartilhar com o ouvinte, que acho que é interessante também, de qual é o entendimento, por exemplo, na legislação equatoriana do princípio do bem viver. E ele é definido da seguinte forma: a satisfação das necessidades, a consecução de uma qualidade de vida e morte digna, o amar e ser amado, o florescimento saudável de todos e todas, em paz e harmonia com a natureza, e o prolongamento indefinido das culturas humanas. O bem viver supõe ter tempo livre para a contemplação e a emancipação, e que as liberdades, oportunidades, capacidades e potencialidades reais dos indivíduos sejam ampliadas e floresçam, de modo a permitir alcançar simultaneamente aquilo que a sociedade, os territórios, as diversas identidades coletivas e cada um, visto como um ser humano universal e particular ao mesmo tempo, valorizam como objetivo de vida desejável, tanto material como subjetivamente, e sem produzir nenhum tipo de dominação ao outro. Isso está na legislação equatoriana, é o conceito de bem viver compreendido de acordo com aquele arcabouço legal. Voltando a essa premissa da comunicação para o bem viver, que é adotada na rádio e no programa Latino-Americano Ar, essa conceptualização encontra alguma afinidade com o que eu acabei de ler? Se você puder explicar um pouquinho no que consiste essa comunicação para o bem viver?
Na verdade, a comunicação do bem viver é uma comunicação ancestral, né? Eu faço essa parte, eu falo sobre o bem viver a partir de um projeto que nasce, um projeto que vem do Equador. Na verdade, eu apresento o projeto para uma universidade, Simón Bolívar, no Equador, com a Cignis Internacional, sobre este processo da comunicação que era sobre o bem viver. Este projeto, inclusive, foi transformado num livro, porque eu acho que é importante, por exemplo, quando eu falo sobre a comunicação ancestral, a educomunicação no bem viver, ela se entende como é um conjunto articulado de iniciativas, né, voltada a facilitar o diálogo, que isso é importante, o diálogo social. Por meio de, hoje em dia, por exemplo, se estamos falando dos povos originários, mas hoje em dia também ocupamos as tecnologias da informação. Então, o Bem Viver tem muito isso daí, né, é levar assim, é falar sobre o próprio ecossistema, o que acontece no vários países da América Latina, especialmente Equador e Bolívia, que são países que trabalham muito com o Bem Viver na questão da educomunicação e que permite também e propõe assim, estratégias também para uma melhor relação entre a comunicação, entre as pessoas, em direção a uma educação de melhor qualidade. Hoje em dia, usando as tecnologias e o Bem Viver, a rádio ela começa a crescer porque é uma forma de vida, é esse projeto ancestral na comunicação do Bem Viver que tem a boa informação. Isso que é fundamental. Então, a Web e Rádio Migrantes aprimora cada vez mais a questão do Bem Viver. E é interessante porque quando eu apresento este projeto, quando sistematizei todo o processo da rádio, apresento este projeto na Universidade Simón Bolívar e ele é contemplado dentro das 13 projetos inovadores da comunicação na América Latina e Caribe. O Bem Viver tem todos os caminhos, temos para falar sobre a questão indígena, na comunicação, sobre a questão dos quilombolas, sobre aspirações da juventude, também a educomunicação surge como uma forma de ensino que consiste na adoção das técnicas, das tecnologias. Então, isso que é importante neste trabalho do Bem Viver e que a tendência a tomar é que todo mundo, assim, que os veículos de comunicação meio mas eu sempre parto do seguinte princípio, que as utopias precisam ser alimentadas. Quem disse que um dia os veículos trabalhem muito mais esse tema do Bem Viver?
Com certeza, Miguel. A comunidade chilena aqui em São Paulo, ela tem um jornal. O jornal se chama Chile en Evidencia. E em maio desse ano, de 2024, eles fizeram uma matéria sobre a Web Rádio Migrantes, sobre o programa Latino-América no Ar e sobre a sua condução nesses dois projetos, né? E nessa matéria, que inclusive a manchete foi lida no começo, né, desse nosso episódio. Ela fala o seguinte desses dois projetos que têm o seu envolvimento, Miguel. Ambas as emissoras são mais do que simples estações de rádio. São pilares de solidariedade e inclusão que buscam promover a integração e fortalecer comunidades. A partir dessa definição, eu queria perguntar o seguinte, de que forma que a rádio contribui para promover uma maior coesão dentro das unidades migrantes, mas também para auxiliar essas comunidades na integração dela com o restante da sociedade brasileira? Né? Qual que seria o papel da rádio nesse sentido?
O papel fundamental da rádio, né, é a integração, porque é interessante a matéria que o jornal Chile na Evidência faz, e eu me remonto um pouco assim na época da pandemia, né? Muita gente começou a ouvir a rádio porque aqui eu tinha vários programas que falavam sobre como ele tratar um pouco, porque na época não existia vacina, nada, mas eu tinha programas assim, vários dos Médicos Sem Fronteira, de várias instituições que começaram a colocar programas aqui na rádio para os ouvintes que estavam aí no outro lado começar a entender esse vírus do Covid e a pandemia, como ir em lugares onde quando começaram a vacinar, como um melhor atendimento, enfrentar toda esta pandemia. E essa integração é importante porque, como eu disse no início, né, eu acho que a importância que o migrante, ele precisa ter vez em uma emissora de rádio, ele precisa falar a sua língua. Aqui na Rádio Migrante, ela não existe regras, você tem que falar assim, não. Você pode falar em aimará, pode falar em queixo, pode falar em hebreu, em persa, pode falar em inglês, espanhol, italiano, português, o que seja, porque a comunicação ela é universal. Sempre nós pensamos, eu não vou entender inglês, não vou entender italiano, mas às vezes algumas palavras que você presta atenção, você se comunica e começa a interagir. Então, isso que faz com que a Web e Rádio Migrante cada dia cresça mais, porque a forma como estão sendo levados programas de rádio em diferentes línguas, faz com que o migrante e o refugiado e o apatridia se sinta importante dentro de um veículo de comunicação. Eu tenho feito uma pesquisa no país e acho que sou o único. Claro, existem muitas emissoras assim, de baixa potência, mas muitas que não, que trabalham migrantes, mas são programas totalmente voltados para as comunidades, mas que estão específicas, como que eles estão em seu próprio país de origem. Não, a Web e Rádio Rádio Imigrante tem essa tendência, né, é levar a boa informação que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, né, por exemplo, através do próprio site da rádio, entra diariamente, tem informações para você procurar, se informar e levar essa informação para os diferentes migrantes que estão por ali, em algum lugar. E é impressionante, Laís e Paulo, às vezes os migrantes, existem veículos de comunicação, mas eles não acompanham os veículos de comunicação. Por isso aqui a Rádio Migrante hoje em dia sempre são procuradas por os grandes veículos, né? Porque fico a vezes impressionado como os grandes veículos acompanham a Web Rádio Migrante, porque eles vêm fazer matérias, né? Então o objetivo está sendo alcançado, é que os migrantes, os refugiados, a apatridia, as pessoas que acompanham o tema, cada vez estejam presentes e acompanhem todo este processo da Web Rádio Migrante.
Bem, Miguel, para finalizar, a gente falou de todos esses logros, essas conquistas da rádio, dessa trajetória tão longeva dos dois projetos, né? Mas para terminar, eu queria saber um pouco dos desafios que você enxerga nesse trabalho de levar informação ao migrante e nesses esforços que a rádio acaba contribuindo, de alguma forma, para a articulação dessas comunidades na hora delas reivindicarem seus direitos aqui no Brasil. Então, se você puder falar um pouco dos desafios, né, que persistem.
Os desafios sempre são permanentes, né? E agora, ainda mais quando o observatório está entrando, e os desafios são grandes, porque a Laís, o Paulo e a Camila sempre... Coisa assim que eu acho muito interessante. Eles não falam, mas eu percebo esse desafio internamente, que nós temos que melhorar cada dia mais. Eu acho que esse desafio é levar para que os migrantes, eles possam participar ativamente na questão política do país, eles possam desenvolver campanhas que realmente para participar na questão tanto para cargos legislativos, em deputados estaduais e federais, e também para participar na questão do direito ao voto, né, que é fundamental. Então são campanhas que são desafios que eles são permanentes, são constantes, e que sempre eu peço a Deus que isso aqui cada dia cresça mais, que se incorpore muito mais gente. Hoje em dia também estamos já realizando várias questões de vídeos, estamos produzindo várias coisas, então os desafios são muito. Cada dia é um desafio, porque como o nome diz, né, migrantes, e a migrante, a migração é circular. Então esse desafio ele se torna cada dia mais importante, porque estamos completando 11 anos no ar, então esse desafio tem que ser constante. Começou assim muito lentamente e cada vez ela vai crescendo mais com os programas que cada vez estão sendo realizados, e os desafios que temos que enfrentar pela frente são os desafios onde realmente possamos ter projetos de construção onde o migrante ele participe muito mais. Meu objetivo é que o migrante ou refugiado fique inserido aqui e que cada vez se crie mais programas. Sempre tem espaço para cada um.
Miguel, muito obrigada pelo seu trabalho vital, pelo espaço que você nos cede e pelas discussões que você difunde. Nós do Observatório, aliás, o Brasil, deve muito a você no que diz respeito ao avanço dos debates sobre a pauta migratória por aqui. Linkado na descrição do episódio e também no nosso Instagram, a gente deixa mais informações sobre como acompanhar o trabalho do Miguel. Convidamos todos a fazê-lo, pois sem ele, muitas das discussões de acesso a direitos por parte da população migrante ficariam restritas aos círculos políticos de tomada de decisão. Obrigada e até a próxima.
Esse podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Nos sigam no Instagram, @ Observatório das Migrações SP, e Migrações sem tio e sem cedilha, hein?